política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A política da região está pegando fogo, não só Santa Cruz do Capibaribe. Aliás, Santa Cruz do Capibaribe é o local nessa região do nosso polo de confecções onde a política está mais tranquila, por incrível que pareça. Mas os protagonistas agora passam a ser os municípios vizinhos. Muita coisa está acontecendo. Em Toritama, a vice-prefeita Lucinha confirmou o rompimento na última sexta-feira com o prefeito Odon e lançou seus argumentos. Justificou que os dois tinham sido eleitos para governar juntos e que a promessa que tinha sido feita pelo prefeito teria sido justamente essa, de governarem juntos o município. E isso não aconteceu, segundo ela. Já começou havendo um distanciamento do prefeito Odon. Ela fala que o prefeito já não cumpria mais com aquilo que ela pedia e que via nas emissoras de rádio, nos blogs, a população reclamando, e quando essa demanda ia até o prefeito Odon, ela não era atendida. Falou sobre o processo em torno da cassação e a acusação do prefeito de que ela não teria sido aliada, tido postura de aliada, tanto ela quanto os vereadores Fábio de Araújo e Zé Bolim. Ela disse que os vereadores são livres para votar da forma que quiserem na Câmara de Vereadores e que não houve por parte dela uma articulação contrária ao prefeito. Se sentiu inclusive injustiçada devido às afirmações, segundo ela, afirmações de fúria, afirmações raivosas do prefeito Odon. O rompimento foi consumado. Agora, as explicações talvez não foram assim tão convincentes, porque não houve um aprofundamento por parte da vice-prefeita nas explicações voltadas para os últimos fatos especificamente, que é essa questão do pedido de cassação que corre na Câmara de Vereadores, do processo que já foi aberto e a influência da vice-prefeita sobre até então aliados do prefeito que agora se voltaram contra ele. Não houve muita afirmação em relação ao mérito das acusações que constam sobre Odon, que é a questão da despesa feita com flores no Dia das Mães. E a entrevista da vice-prefeita, eu ouvi inclusive o áudio dessa entrevista, ela não foi assim tão forte quanto se esperava, mas deu seus motivos e aconteceu aquilo que muita gente já esperava. É semelhante ao que aconteceu em Jataúba, Taquaritinga do Norte, em Santa Cruz do Capibaribe, prefeito e vice não caminham juntos. Em Toritama, isso agora se consagrou com esse afastamento de Lucinha. Lá em Taquaritinga do Norte, permanece aquela situação em que o Grupo Calabá está dividido. O prefeito Evilásio está ficando até que isolado, porque Lero, vice-prefeito, consegue atingir espaços até mesmo dentro do governo, influenciando e trazendo pessoas para junto de si, pessoas inclusive que fazem parte do governo Calabá. E não se sabe qual vai ser a saída. O fato é que lá na frente essa história toda vai ter que afunilar. O Odon deve realmente sair candidato a prefeito. A essa altura do campeonato, já acho inclusive mais fácil que Evilásio abra mão de indicar essa candidatura. Se isso não acontecer, o grupo vai para a disputa Itaquaritinga rachado e com certeza a vitória vai acontecer do outro lado. Jana Arruda poderá comprar o paletó porque será o prefeito de Itaquaritinga do Norte se houver essa divisão do Grupo Calabá. Mas a coisa não é fácil, não é fácil de ser resolvida. Tanto o Lero quanto o Evilásio são figuras que dificilmente vão negociar uma aliança entre si. Com certeza as feridas não serão cicatrizadas até o ano de 2016. E em Brejo da Madre de Deus permanece aquilo que nós viemos falando aqui também durante a semana. Roberto Asfora foi condenado na Justiça Federal a 3 anos de reclusão e pagamento de multa, mas é uma decisão que cabe recurso. Aliás, essa decisão ela já havia ocorrido antes. Na verdade, ela foi reformada agora na terceira turma do Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça Federal de Pernambuco, foi confirmada com alterações. Asfora escolheu o programa do seu aliado, Carga Pesada, aqui na Rádio Polo aos sábados, para falar sobre isso. Até então, ele não tinha se pronunciado. Explicou que essa denúncia, esse processo, na verdade, já corre na justiça há alguns anos. Diz que desde o ano de 2011, que ele não é mais sócio da empresa de combustíveis, da qual originalizou a acusação. E afirmou que quem fez essa alteração no contrato social da empresa, quem mudou o endereço da empresa, foi um sócio dele. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, na região de Nova Friburgo. Lá, a juíza federal entendeu que isso seria uma manobra e que evitaria o pagamento de multas condenatórias, e entendeu o ato como uma fraude. Mas Roberto se esquivou da responsabilidade, diz que esse ato teria sido feito por um sócio e que ele estaria tranquilo recorrendo na justiça, porque teria instâncias tanto na capital pernambucana quanto na capital federal, ainda teriam instâncias para que ele pudesse recorrer. Garantiu que em 2016 vai sim disputar novamente a prefeitura de Brejo da Madre de Deus. E novamente bateu pesado nos seus aliados. Chamou o vereador Bolão de bêbado arrogante, disse que outras pessoas deverão ser presas, não só o ex-deputado Pedro Correia, mas que as provas de compra de votos que incidem sobre Pedro Correia na campanha de Dr. Edson ainda vai render muita coisa, e bateu pesado novamente nos aliados, como é o estilo dos pronunciamentos de Roberto Asfora. Essa é a política da nossa região, caldeirão fervente, muita coisa vai acontecer nos próximos meses. Estamos a pouco mais de um ano para o início do pleito eleitoral municipal. E até lá, muita coisa vai ter que se corrigir, senão os grupos políticos tendem a ir para a eleição do próximo ano rachados, como nunca aconteceu em várias cidades desse agreste pernambucano. Brejo da Madre de Deus, por exemplo, corre ainda de forma silenciosa, mas corre uma disputa dentro do grupo do prefeito Dr. Edson. O ex-vereador, aliás, o vereador Bolão, afirmou aqui em entrevista que é pré-candidato a prefeito para as próximas eleições, mas concorre dentro do grupo com pelo menos outras duas pretensões, do vereador Josvaldo e do vereador Hilário, que tem as mesmas pretensões. Então, como é que vai juntar novamente? Como é que vai colar? É uma situação que, embora não admitam, mas internamente é uma situação de atrito, de rompimento, quase que de rompimento entre esses aliados. São cenas que nós vamos acompanhar nos próximos meses, mas com certeza vamos ter muito que observar, muito que discutir, muito que analisar nessas cidades, as cidades aqui em torno de Santa Cruz do Capibaribe.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí ao Alexandre lá no Acauã, sempre ouvindo o nosso programa, também ao Júnior Galdino, ao Miguel, ao Getúlio da Guarda Municipal, sempre ouvindo o programa Rádio Debate.
Deixa eu trazer agora a matéria publicada agora há pouco no meu blog sobre a resposta do ex-prefeito Roberto Asfora, lá de Brejo da Madre de Deus. Falamos na sexta-feira sobre esse assunto, que foi a condenação na Justiça Federal, e ele escolheu o programa do Carga Pesada para falar sobre isso. O ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, afirmou que entrou com recurso para tentar se livrar da condenação de 3 anos de reclusão e multa por suposto crime de falsidade ideológica imposta contra ele pela terceira turma do Tribunal Regional Federal. As afirmações foram feitas durante participação no programa do correligionário político Carga Pesada na Rádio Polo FM na tarde do último sábado 25. Asfora garantiu que vai disputar novamente a Prefeitura de Brejo da Madre de Deus na eleição de 2016. Roberto Asfora explicou que a condenação se deu devido à mudança de endereço de uma empresa de combustíveis, a qual ele não seria mais sócio desde o ano de 2011. A mudança foi feita por um sócio e uma juíza federal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, entendeu que o ato seria uma fraude. Em sua página no Facebook, o ex-prefeito tranquilizou os eleitores. Venho aqui dizer ao meu povo, fiquem tranquilos, estou respondendo isso, tem defesa aqui e lá, em Recife e Brasília. Durante a entrevista ao correligionário Carga Pesada, Asfora aproveitou para alfinetar os adversários, especialmente o vereador Bolão, que divulgou os detalhes da condenação na sessão da Câmara de Vereadores. Asfora chegou a chamar o vereador de bêbado arrogante. Política é uma coisa, canalice é outra, disse Roberto. Asfora citou também os escândalos envolvendo o ex-deputado Pedro Correia, apoiador do grupo político do atual prefeito Dr. Edson, lembrando que foram apreendidos comprovantes de compra de votos durante investigações da Operação Lava Jato. O que eu não posso é admitir que joguem meu nome na lama como se eu fosse um Zé Ninguém, uma pessoa que não tem, que não representasse nada para as pessoas de bem de Brejo da Madre de Deus, afirmou Roberto.
Pois é, primeiro destacar aí o linguajar do Roberto Asfora, por horas são pesadas, né? A mesma coisa que ele fez com o Bolão, já fez com o Dr. Edson. Quem não lembra daquele áudio, né? Falando sobre o Dr. Edson, numa tentativa até também de tranquilizar seus eleitores, né? O Roberto Asfora sempre tenta tranquilizar os seus eleitores. O Roberto Asfora e o Dr. Edson, na minha opinião, são dois grandes nomes, né? Assim, acolhido pela população de Brejo da Madre de Deus. Hoje são os dois principais mitos eleitorais da cidade de Brejo, né? E tem muitos seguidores, são seguidores mesmo, não são nem eleitores, são seguidores mesmo. E o Roberto Asfora tem essa situação de tranquilizar os eleitores. Eu lembro que quando perdeu o mandato e o Noronha, né, devolveu o mandato de prefeito a Dr. Edson, anulando as eleições suplementares, o Roberto Asfora foi e vem tentando tranquilizar os seus eleitores até hoje. Em um áudio no grupo de WhatsApp, ele também fez duras críticas e usando palavras baixas, podemos dizer assim, ao seu principal adversário, Dr. Edson. Né? Não cabe aqui falar porque, sinceramente, são pesadas. Né? E agora também atacando de forma forte o vereador Bolão. Eu acho que não tinha necessidade disso. Eu acho que apenas tranquilizar os eleitores já faria um grande efeito. Né? Ele ataca o grupo adversário com a atual situação ao qual se encontra o grupo de situação, o grupo de Dr. Edson, com o escândalo da Lava Jato, que atinge, querendo ou não, o grupo político de Dr. Edson através de Pedro Correa, que querendo ou não, Pedro Correa é o pai da vice de Dr. Edson, e existem indícios, segundo as investigações da Polícia Federal, que houve compra de votos nas eleições de 2012, e aí o Roberto Asfora, de forma sábia, lembra dessa situação, né? Faz um contra-ataque ao grupo de Dr. Edson, já que está sendo atacado, ele tenta fazer um contra-ataque. É. Agora que a situação de Roberto Asfora não é fácil, isso é visto aí a olhos nus, né? Ele vai tentar recorrer. Lembro muito bem, Ney, que sexta-feira no seu editorial você já falava que cabia recurso a Roberto Asfora sobre essa decisão judicial, e cabe, tanto que o Roberto Asfora já disse que irá recorrer a essa decisão. Agora, que fácil não é. Derrubar essa decisão não é fácil, mas que ele vai recorrer, vai. E se coloca mais uma vez como pré-candidatíssimo às eleições de 2016. Né? Eu já venho até falando nas minhas curtinhas constantemente que, se não houver nenhum empecilho judicial, Roberto Asfora é o pré-candidato a prefeito do grupo Jacaré, né? E praticamente com a mesma, seria a mesma chapa de 2012 e das eleições suplementares de 2013, Roberto Asfora e o José Decílio. Caso tenha algum problema judicial, já se coloca nos bastidores que só alteraria o nome, né? Sairia Roberto Asfora, entraria o Robertinho, que é o filho do Roberto Asfora. Mudaria essa composição. Tem a mesma força política? De longe não tem a mesma força política, mas seria o que teria para o momento, né? Se fala também o nome de Gil Brasil, Dr. Gil, né? Mas também é um nome forte, mas não tem a mesma força política de Roberto Asfora. Tá aí essa situação. E você falou também muito bem no editorial, Ney, sobre o grupo de situação. Vive uma disputa interna que vai deixar mágoa mais à frente. A fala do vereador Bolão, citando até pesquisas manipuladas no decorrer das eleições de 2013, suplementar de 2013, não está soando muito bem no grupo interno, né? Andando por São Domingos, principalmente no final de semana, algumas pessoas próximas a Hilário apresentou que Hilário não gostou muito dessa questão de ter apresentado essa pesquisa do Bolão, ter citado essa pesquisa dos 3%, onde o Hilário teria manipulado uma pesquisa e diga-se passagem, as eleições de 2013, Roberto Asfora ganhou com mais de 10% de frente para o Hilário. Não tem margem de erro, né, que justifique uma pesquisa de 3% e o cara perder com muito mais de 10%.
8 horas e 21 minutos.
Quebrou o cotovelo agora.
Oi, José aqui. 8h21, vamos para o intervalo, voltamos em instantes.
Rádio Debate Polo FM. Rádio Debate Polo FM.
Horas e 30 minutos de volta com o programa Rádio Debate, né? E os assuntos aqui de bastidores, né? Cada coisa explosiva que sai aqui. Presidente Dilma está de viagem marcada para Pernambuco amanhã, né? Estará aqui novamente. Inclusive, o relacionamento que se tem do governo Dilma Rousseff com o governo Paulo Câmara não é ruim, né? É um bom relacionamento. Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O que está sendo aguardado, Inaldo, para essa visita de Dilma Rousseff amanhã?
Olha, a presidente vai vir inaugurar a fábrica da Fiat aqui no município de Goiânia, né? Já que essa fábrica veio para Pernambuco por interferência direta do então presidente Lula, que assinou a medida provisória direcionada, né, para que ela, Fiat, tivesse alguns incentivos e, enfim, a fábrica está pronta, vai produzir cerca de 120 mil veículos por ano, veículos da marca Jeep, a maioria para exportação, e a presidente, em função da relevância do empreendimento, né, não poderia deixar de estar presente. Então ela vai chegar aqui amanhã por volta das 10h30, 11 horas da manhã, segue direto para o local da inauguração, no município de Goiânia, fica a 64 quilômetros do Recife, traz em sua companhia diversos parlamentares da chamada base governista, o senador Armando Monteiro, o senador Humberto Costa, diversos deputados federais, e logo que se encerrar a inauguração, ela voltará a Brasília.
Hinaldo, uma outra questão também saindo, né, desse campo agora local, a possibilidade, né, corre solto já na Câmara dos Deputados, alguns deputados tentando, de fato, porque até agora só se falou, mas não houve nenhum ato, entrar com o processo de impeachment da presidente Dilma. E o Bruno Araújo é um dos que tem falado mais sobre isso, né?
Olha, Ney, sexta-feira houve uma reunião em Brasília com o presidente nacional do partido, senador Aécio Neves, e muitos integrantes da bancada federal. O problema é o seguinte: a cúpula, à exceção do senador Aécio Neves, a cúpula nacional do PSDB já se posicionou contra essa tese do impeachment. A partir do ex-presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique disse na Bahia semana passada que impeachment não pode ser tese de partido, não pode ser bandeira de partido político. Ele disse o seguinte: quem vai declarar se houve ou não crime de responsabilidade é a justiça, não é PSDB nem parecer de jurista, porque o PSDB está nessa de encomendar pareceres a juristas, já procurou três, pelo menos, de São Paulo, o Ives Gandra Martins, o Miguel Reale Júnior, que inclusive foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, e o advogado Eduardo Alckmin. Mas todos três estão reticentes, achando que ainda não é hora, que não há um fato concreto que ligue a presidente a nenhum desses crimes aí que foram relacionados com o escândalo da Petrobras, etc. Mas a bancada federal, liderada pelo deputado Carlos Sampaio, que é lá de São Paulo, esse está numa afoiteza muito grande, dizendo que a bancada não pode ficar a reboque do senador Ronaldo Caiado, do DEM, que defende já abertamente o impedimento da presidente, não pode ficar a reboque do Partido Solidariedade, né, que é presidido pelo deputado Paulo Pereira, né, o Paulinho da Força Sindical, que também defende o impeachment, enfim. E o deputado Bruno Araújo tem se posicionado até agora ao lado do líder Carlos Sampaio, né? Em que pese Fernando Henrique, o senador José Serra, o senador Aloysio Nunes e o próprio governador Geraldo Alckmin estarem contra a tese do impedimento, mas o Bruno Araújo, juntamente com basicamente quatro deputados que estão assim mais numa linha mais afoita para apresentar amanhã ou quarta-feira a Câmara, mesa da Câmara Federal, que o ritual é esse, o impeachment tem que começar pela Câmara. Então é o Bruno Araújo, o Antônio Baçaí lá da Bahia, o Marcos Pestana de Minas e o Carlos Sampaio de São Paulo. Esse quarteto é quem defende assim com mais ardor a tese do afastamento da presidente e ficou inclusive de apresentar o requerimento à mesa da Câmara amanhã ou no mais tardar na próxima quarta-feira. Agora, é improvável que isso vá prosperar, pelo menos agora. Pode ser que no futuro, se aparecer alguma coisa grave que ligue a presidente a qualquer ato de corrupção desses que foram investigados na Operação Lava Jato, pode ser. Mas no momento, a própria cúpula do PSDB, os seus nomes de maior referência, como sendo o presidente Fernando Henrique, o senador José Serra e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, todos esses são ou já se posicionaram contrariamente ao impedimento da presidente.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:36, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Pra gente fechar o programa, Romenico, não sei se você assistiu ontem, mas o Fantástico da TV Globo mostrou uma matéria impressionante sobre a roubalheira organizada, generalizada, que acontece na cidade de Boa Vista, na Câmara de Vereadores. Vereadores alugam carro, compram combustíveis, contratam serviços, mas na hora de comprovar as despesas é uma bagunça enorme, né? Salário algo em torno de R$12.000, aí tem R$35.000 de verba indenizatória, mais a verba de gabinete, que é de R$30.000. Acho que juntando tudo dá R$85.000 a despesa por vereador. E esse tipo de coisa acontece em estados, né, que existe uma pobreza muito grande, como esses estados da região do Alto Norte, né? Roraima já teve outros casos parecidos com esse, Acre, essas regiões mais longínquas mesmo do Alto Norte do país, pobres, vez por outra a gente se depara com esse tipo de situação. A política lá é feita justamente financiando pessoas, comprando, doando, né? Com pagamentos, é impressionante isso.
Em regiões onde Sarney, Rosana Sarney fez escola, né? O intuito é daí pra cima, né? E aí a gente só tem a ficar triste em situações como essa. O Fantástico já vem há meses, né, fazendo reportagens dessa natureza, né? E muita gente se surpreende com situações como essa, né, Natália? Agora que, infelizmente, quem vive analisando bastidores de política, quem vive acompanhando política há um bom tempo, não se surpreende. Infelizmente, não se surpreende. A gente vê que, infelizmente, é uma coisa corriqueira da política nacional. Vou generalizar os políticos? Não. Existe muito político honesto no nosso país, mas, infelizmente, eu coloco aí de 85% a 90% dos nossos representantes políticos envolvidos em situações como essa, né, em todo o país. Tem muito político honesto, mas tem muito que se envolve. É só dar o poder, é só chegar ao poder, né, que no momento que seria para fazer diferente, fazem da mesma forma aos quais criticavam. Então, só tem a lamentar, né? Uma Câmara onde, às vezes, um vereador tem acesso a recursos que nenhum deputado estadual do Estado deveria ter. Né? Nenhum deputado estadual do Estado deveria ter. Né? E um vereador, às vezes, de uma cidade muito pobre, de uma região como essa. Né? Eu lembro até que teve uma das reportagens do Fantástico, que quando foram visitar as escolas, Natália, era o professor com quatro quadros, em quatro paredes, dando aula, e o banheiro era só a parede mesmo, que não tinha privada não, era para usar no chão. E aí um camarada, um vereador, recebendo por mês salário equivalente a esse. E a equipe do Fantástico teve que sair de lá, corrida na bala, né, por conta de situações como essa. Mesmo estado, mesma região. São situações complicadas no nosso país.
Só para você ter uma ideia, o vereador lá, ele recebe R$9.000 a mais no salário quando participa de comissões extras. E aí tem várias comissões extras para os parlamentares escolherem e participarem. Recebem diárias de viagem que equivalem, na média, a uma despesa de quase R$4.000 por mês. E aí o repórter perguntou aos vereadores, a vários vereadores, quais foram as viagens que foram feitas, os cursos, na verdade, que foram feitos o ano passado. Foi que ele aprendeu onde aconteceram esses cursos e ninguém tinha resposta para nada.
E aí a gente tem que lembrar, pelo menos na nossa Câmara em Santa Cruz do Capibaribe, não recebe mais as reuniões extraordinárias, né? Não recebe, não é toda viagem de eventos que vão, apenas os da UVP. Teve aquele mal entendido com o Vani, né? O Vani fez algumas declarações sobre a UVP, mas pelo que a gente sabe o único evento que os vereadores daqui, nem todos vão, é o da UVP, e vários gastos foram cortados. Isso vem de uma rotina já de alguns vereadores, quanto presidente Dimas, o Nanau, o Rui Medeiros, e vem seguindo a cada dia, o Fernando Aragão, o Júnior Gomes, né? E o Afrani também vem seguindo essa linha, e dentro desse contexto a gente tem que parabenizar a Câmara da Rede, que na região é uma referência. Né?
8:41, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço, Silvio José, Leone, Natália Arruda e Companhia Limitada estarão juntos daqui a pouco na hora do debate. Não chegou ainda.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, Setentrional, Pernambucano, bom dia aos paraibanos que a partir de agora estão ligados, sintonizados aqui na Polo FM 101,9. Ótima segunda-feira para todo mundo. Estamos chegando com a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Hoje na técnica temos a Márcia Arantes e o Jobson Barros, dois aí na técnica, né? E aqui comigo, Ralph Lagos. Bom dia, Ralph.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália Arruda, Jobson, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e mais do que nunca mais ouvida, Paulo FM.
Natália Arruda, pode escrever, meu rei. Bom dia.
Bom dia, meu rei. A cara de Márcia e a do Jobson é o focinho do outro, né? É tudo uma coisa só. Você vê.
Quer dizer, você. A Márcia. Você não está sabendo distinguir mais o que é, quem é, o que é Márcia, o que é Jobson? Não está conseguindo mais?
E ele vê com o boné do lado.
Tá parecido. Lado do. Tá foi, lado inverso. Um, tá a cara do. É o focinho do outro.
Quer dizer, você não está mais. Então colocar Jobson e Márcia. Você
Márcia, viu? O sonho dele.
Então colocar Jobson e Márcia, para você tanto faz, é a mesma coisa.
Não, para mim tanto faz não, né? Mas a cara de um é o focinho do outro.
Então, bom dia, Leone Souza.
Deixa eu mandar um abraço, rapaz. Mandar um abraço a Ivanilson lá em Poço Fundo e toda a sua família. Ivanilson, onde eu andava esse final de semana, ele dizia, vai, fala em mim, fala em mim. Então, Ivanilson, você aí, ele mandou eu notar, você já me pediu tanto, precisa notar, não. Aí estamos mandando um abraço aí para o Ivanilson em Poço Fundo e toda a sua família.
Bom dia, Leone Souza.
Agora sim, bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralph, Carlos. Jobson, Márcio, um bom mas dia.
Agora sim, porque o da gente não vai
não, porque foi. Quando eu fui dar o bom dia, Natália pediu para mandar um
atrapalhou,
abraço.
Atrapalhou, né? Atrapalhou.
Tenha calma.
Atrapalhou. Começou atrapalhando já.
Não, e o interessante é que o Ralf também
se pôs de atrapalhar. Tá ao lado também.
Eu gosto de defender Natália, porque ele diz a verdade.
Olha, um bom dia especial a toda a região, a nossa cidade, com certeza está aí sintonizado no Rádio Debate, mas em especial na hora do debate. Mandar um abraço para minha amiga Nen, lá na rua Quintiliano Bernardo da Cruz, que está aí prestes a receber seu netinho, né? Então, que Deus possa estar abençoando a minha amiga Nen, que é ouvinte do programa Rádio Debate.
Bom dia, Carlos Lisboa, companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Jobson, Márcia, Leone e a todos os ouvintes.
Um abraço aqui, bom dia para a família Galdino, meu família, o pessoal, encontrei aqui a Madalena, Rosa, Jaqueline, Laura, o Leozinho e Pedro. Agora, será, ó, anota sobre ti esses e em nome desses aqui, você manda um abraço pra família Galdino, que é enorme, né? E a família que é realmente ouvindo aqui. Elas a gente foram, um abraço aí, viu?
Almoçar ontem lá no Real Bistrô e não tava muito confiante que você ia mandar um abraço. Eu
foi? Disse,
por ele não manda não, mas eu vou exigir que ele mande, aí tá aqui.
E ele não falou nada?
Não, eu falei. Você não tava, eu
chamei lá. Peraí, na sala. Quer dizer que eles estiveram lá no Real Bistrô e você foi. Não mandou alô pra eles?
Não.
Além de ouvintes, clientes seus.
Isso foi ele
não manda. Além de ouvintes, clientes seus, você não mandou alô. Agora,
A conta mandou. É que elas não saíram sem pagar.
Ele cobrou do bispo. Ah, rapaz, eu conversar com o padre Carlos qualquer hora. Mas disse que padre come, que só não sei o quê. Diz como um padre come por cinco homens. É verdade,
eu não sei. Eu não sei. São meus clientes, os padres.
Os três, mas você, da cidade são você cobra deles?
Olha, veja só, não cobro a conta, eu cobro uma pequena taxa para energia.
A gente volta daqui a pouquinho.
Rádio Debate Polo FM. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate, a segunda parte aqui, a hora do debate pela sua Polo FM. Você pegou o microfone aqui.
Só para fazer uma observação.
Observe. Observou? Pronto, não. Pode fechar o microfone.
Mas, rapaz, ele é mau, né? Sobre o final do programa do Ney, ele, o Romenick e o Ney comentaram a respeito dos vereadores lá de Roraima, de Rio Branco.
Sim.
Realmente foi uma reportagem que ontem chamou muito a atenção, né? A forma que é conduzida aquele poder legislativo naquela cidade. A vergonha que é para uma nação feita a nossa, feito o Brasil. Vereadores que chegam a custar quase R$92 mil por mês, né, ao povo daquele estado. Então é uma vergonha o que aqueles vereadores, né, fazem com o dinheiro público. E aí, nisso a gente pode se orgulhar. Diferentemente, e muito, agora muito diferente, da nossa Câmara de Vereadores, que ao longo do tempo, né, vem cortando e cortou na própria pele algumas regalias da casa da Câmara de Vereadores e hoje, há algum tempo, e continua sendo ainda um exemplo para as câmaras de vereadores.
Pois é, referência. Diga.
Mas eu quero dizer, Leone, que na minha época nem assessor a gente tinha na Câmara, né? Nem assessor. Mas o que mais me chamou a atenção esse final de semana, Silvio José, foi uma matéria que eu li por segundo no mundo inteiro, morre 4 pessoas por segundo no mundo inteiro. E o Brasil está colocado em quarto lugar.
Você diz com relação aqui, ó, violência...
Violência tudo.
De uma forma geral.
De uma forma geral, né? Morre 4 pessoas por segundo e o Brasil está colocado em quarto lugar. Para nós isso é muito decepcionante.
Bom, deixa eu trazer aqui o seguinte, porque a gente sempre... inclusive a Apollo tem aqui uma campanha, né? Que a gente lançou tanto aqui quanto na Rádio Center sobre a questão da corrupção. E quando a gente lança corrupção de uma forma geral, a corrupção de quem detém um cargo, né, eletivo, né, seja vereador, seja prefeito, seja deputado estadual, governador, seja deputado federal, senador ou presidente da República, seja na justiça, seja o cidadão comum, a corrupção de uma forma geral, né? Que eu acho que corrupção, ela não existe aquela corrupção que eu, né, me sinto mal, que eu fico revoltado, e tem essa outra corrupção que não, essa a gente deixa e abafa, né? Mas infelizmente no país está acontecendo isso, né? É trazida à tona um tipo de corrupção que é levado à população para que a população se revolte, mas outras coloca panos quentes e a gente não quer. Por exemplo, uma que está chamando, que chama a atenção, é pelo volume, né, de recursos que já se descobriu que foi desviado e que não tem tanta repercussão que é essa da Receita Federal. Né? Vocês ouviram mais alguma coisa a respeito? Né? Desde aquela que surgiu o pai do deputado Eduardo da Fonte, né? Há quanto tempo faz que surgiu? Pronto, mas aí a imprensa não acompanha, né? Ninguém traz à tona. Pois é, as perdas de recursos da União com esquema de propinas no CARF, da Receita Federal, onde empresas e bancos pagaram propinas para ter multas e impostos reduzidos, já chegam a 6 bilhões de reais e podem alcançar 19 bilhões de reais. As perdas já apuradas se equivalem às da Petrobras, expressas no balanço auditado divulgado esta semana. Aqui no resultado auditado da Petrobras, aí se chegou ao número de 6 bilhões, é isso? Chegou ao número de 6 bilhões, quer dizer, toda essa, desde faz um ano ou mais de ano que vem se investigando, né, e se descobrindo tudo. Então, com o balanço auditado, se chegou a esse volume de 6 bilhões de reais da Petrobras, que é um valor que é uma coisa absurda, absurda. Esse que foi descoberto há pouco tempo já chega a 6, porque as perdas, iguais às perdas da Petrobras, podem chegar a 19 bilhões de reais, que é muito mais do que foi detectado aí de roubo na Petrobras. Né? Essas perdas apuradas se equivalem justamente a isso, né? Com o esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Entretanto, a Operação Zelotes, que investiga o esquema do CARF, vem sendo esquecido tanto pela mídia, pelo Congresso, né? E por muita gente aí. Ontem, finalmente, instalada na Câmara, a Subcomissão Especial de Fiscalização e Controle, que é a acompanhará os trabalhos da Operação Zelotes, tendo como presidente o deputado Valtenir Pereira e como relator o deputado Paulo Pimenta, do PT, que propôs a sua criação. Nesta quarta, a subcomissão, que não tem todos os poderes de uma CPI, como o de quebrar sigilos, mas pode dar mais visibilidade ao grande esquema que vem sendo ignorado, aprovará o plano de trabalho e a lista dos primeiros convocados a prestar depoimentos. Um outro também, né, que é o do HSBC, já tem CPI instalada, né, mas você também não vê um acompanhamento, né, não vê a mídia acompanhando as reuniões desta CPI como acompanha as reuniões da CPI da Petrobras. Ou seja, existe sim essa tendência no Brasil de ficar as pessoas ficarem revoltadas com a corrupção A. A corrupção B, C e D deixa para lá, porque a do HSBC é uma outra coisa aí também absurda que o mundo acompanha, mas o Brasil faz questão de esquecer. E essa do CARF é o outro absurdo, companheiro Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, Silvio, primeiro a prática de corrupção no Brasil, ela é um fato histórico, né? Desde o tempo do descobrimento do Brasil até a presente data. E aí, como você aí coloca muito bem, há com certeza um direcionamento, né? Sempre houve e continua havendo um direcionamento. Ou seja, aquilo que interessa a uma parte da elite brasileira, né? Então é divulgado, é dado ênfase, como diz o companheiro Natálio, as coisas são postas da melhor forma possível. No entanto, de um modo geral, há uma omissão com relação a outros atos de corrupção existentes no país. Ou seja, é aquela corrupção, é aquela notícia vamos assim dizer, seletiva, não é? Direcionada, aonde a gente conta, aonde a gente configura-se com uma atitude de parcialidade muito grande por parte dos meios de comunicação, sobretudo a Rede Globo.
Pois não, Ralf?
Olha, Silvio, eu também uma coisa me chama a atenção, que é a questão de como algumas pessoas tinham e têm preocupação a respeito da imagem do Brasil lá fora, né, com esse escândalo da Petrobras. E essa mesma preocupação não é vista com esse escândalo do HSBC, que, no caso, atinge diretamente algumas, né, empresas internacionais, principalmente acho da França, né? Que aí as pessoas perdem também esse senso de preocupação com a imagem do Brasil lá fora. A verdade é que a corrupção é uma coisa que tem que ser tratada no sentido amplo. E eu tenho dito sempre aqui, a gente não pode ser seletivo na hora de tratar a corrupção. A gente não pode pincelar aqui e tratar somente a corrupção que haja no governo federal ou na Petrobras. Ora, nas manifestações que houveram esse ano, muitas pessoas que foram para Paulista se manifestar foram, Natália, pelo metrô da Ciemes, que deixou um rombo enorme do governo de São Paulo, que também é dinheiro de contribuinte. Mas eu não vi em nenhum momento ninguém protestar contra a corrupção do governo de São Paulo, sabe? Eu não vejo ninguém se protestar, por exemplo, aqui em Recife, eu não vi ninguém protestar, porque pode ser que o dinheiro da Lava Jato tenha vindo para cofres dos grandes políticos de Pernambuco, né? Como eu não vi ninguém protestar, por exemplo, porque a refinaria Abreu e Lima também está sendo investigada. Então, é um tratamento muito seletivo. Às vezes, a grande massa no Brasil vai na onda do que a grande mídia traz a regra. Se a grande mídia agora fala de tal coisa, a gente vai protestar sobre essa coisa e as outras vão ficando de lado. Eu acho que a corrupção é uma coisa para ser tratada como um todo. Nós não podemos olhar a ética apenas num sentido estrito. Ou olhamos ela num sentido amplo, ou é melhor fecharmos os olhos, Silvio José.
Natália Ruda.
Olha, o que nós estamos vendo é que muitos desses órgãos de comunicação, essas coisas todas, ele sempre denuncia os escândalos, mas eles próprios também têm escândalo. Aí fica complicado, né? Ele sempre, como diz o Matuto, olha a cauda do outro, ou seja, o rabo do outro, mas pisa no dele. Aí fica complicado, né? Fica complicado porque nada é feito com seriedade. Para você ter uma ideia, vários escândalos estão sendo abafados, né? Abafado. Nós já estamos vendo também que o escândalo da Petrobras também já está ficando morno, Ralf. Já está ficando morno. Por quê? Porque todos os partidos, eu acho que algum partido, muito pouquíssimo, não participaram dessas maruetras todas, né? Não participaram. Aí todos esses que são, que denunciam os escândalos, têm o rabo preso. Aí não pode falar completamente. E quem perde com isso é a nação brasileira, é o nosso povo, que vai às urnas, confere o seu voto em determinada pessoa, mas aquelas determinadas pessoas também, Ralf, estão defendendo a grande mídia, né? No caso dessas emissoras de televisão, que eles botam aquele escândalo na mídia e o deles ficam por debaixo do pano.
Veja só, as pessoas foram no primeiro protesto esse ano nas ruas reivindicar contra a corrupção. E foi muito bom isso. Isso é bom para a democracia do país. Só que o governo federal mandou para o Congresso um pacote contra a corrupção. O que é que eu esperava? Era que nesse segundo momento as pessoas fossem às ruas reivindicar que o Congresso votasse rapidamente esse pacote. Mas não, né? Infelizmente, parece que com a eleição apertada no Brasil, o Brasil ficou realmente dividido em dois.
Exatamente. Olha, e aí se foi esse pacote, ninguém sabe quando é que esse pacote vai ser votado, né? Já morreu também. Ninguém vê falar nesse danado desse pacote. Ninguém sabe se é um pacote de dinheiro, se é de projeto, o que danado é. Eu sei que vota isso só para tapear a nação brasileira. E eles lá não brincam não, Ralf. é uma turma de amigos jogando uma pelada num domingo de manhã.
João Leão de Souza.
Olha, Silvio, na verdade eu compartilho com o que já foi dito aqui também, porque na verdade o que existe, infelizmente, em nosso país, é algo direcionado, né? Porque parece que a grande mídia só tem interesse realmente naquilo que lhe convém. Aquilo que não lhe convém não é interessante dar publicidade para que a população tome de fato conhecimento do que acontece, né, nos bastidores em determinados órgãos do país. Porque no caso da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que é referente à Petrobras, que envolve diretamente políticos que exercem cargos, né? Que exercem cargos, aí a mídia tem interesse. A mídia tem interesse em expor os políticos, né? Em busca. É isso de alguns, não todos. De alguns ela tem interesse até de fazer o levantamento patrimonial de alguns.
Só para complementar o que você está dizendo aí, a afiliada da Rede Globo, né, no sul do país, na capital gaúcha, né? O grupo RBS está justamente, foi denunciada nessa operação zelosa da Polícia Federal. Ou seja, tem a Globo, né? Tem parte de suas afiliadas, né, desse grupo forte do RBS, envolvida também nesse rombo aí da Receita Federal. É por isso que, né, vamos colocar em pano. A gente traz a notícia, mas de forma pincelada, não vamos dar muita ênfase, como se faz com as outras que denunciam, de repente, ou outra emissora, ou alguns políticos, agora políticos também que não são de interesse, né, de que estejam no poder.
Até porque se tiver, de repente, talvez se tivesse outras emissoras envolvidas, aí talvez o grupo da Rede Globo tivesse interesse em expor alguns outros grupos de televisão.
O Leon, né? Contraponto disso também, nós temos a segunda maior emissora hoje do Brasil, que é a Record, que tenta também, de alguma maneira, camuflar algumas coisas. Né? Que é exatamente uma ela tenta a Rede Globo, ela tenta fazer com que as pessoas se levem pelo nome que ela tem, por algumas coisas, pelo poderio que ela tem. A Record tenta levar as pessoas para um outro lado, e às vezes através de uma coisa até pior, que é a fé, usando da boa fé das pessoas.
Agora que aí eu continuo dizendo justamente isso. Infelizmente, esses órgãos de imprensa, né, tratam dessa forma. Quando é algo que envolve diretamente alguns políticos que estão no exercício do mandato, se tratando de quem seja esse político, a grande mídia tem total interesse em expor um indivíduo.
Eu lhe digo isso agora, sabe por quê? Porque nas manifestações desse ano, enquanto a Globo abria o áudio para se gritar, para que a população gritasse fora Dilma, eu assisti também na Record, a cobertura da Record, no domingo à noite, e eles não tratavam Lisboa como manifestação contra Dilma. E só manifestação, ele não usava essa expressão, manifestação contra Dilma, ou pedindo a saída de Dilma. Eles usavam a expressão manifestação contra a corrupção. E não era só isso que estava nas ruas, né?
Mas aí a gente vê que, na verdade, o interesse é esse, né? Tentar camuflar determinadas situações, porque esse escândalo da Operação Zelotes é um absurdo. É um absurdo o que foi roubado de dinheiro que deveria ser direcionado aos cofres públicos, para que aí os prefeitos não mendigassem reajuste de FPM, para que os prefeitos não mendigassem reajuste na área de saúde, para que os governos do estado não mendigassem recursos para a segurança pública. Infelizmente a gente vê, e olha, essa Operação Zelotes foi deflagrada para combater essa corrupção na Receita Federal, eu tenho certeza que lá não está seu Zé do Cachorro Quente, que sonegou imposto à Receita Federal, não, que deu propina de cachorro quente a alguém, né? Eu tenho certeza que figuras dessa natureza, trabalhadores honestos, que vivem do seu suor, do seu trabalho, não estão envolvidos nisso. Agora, quando você vai olhar quem está, é um grande grupo de TV, feito o da RBS, lá do Rio Grande do Sul, né? São grandes empresas que deram propinas, né, aos conselheiros, né, do CAF, que são responsáveis para analisar essas multas aplicadas de sonegação às empresas, e aí fica por isso mesmo. Sabe por quê? Porque foi ao pequeno. Mas a grande mídia, que hoje a mídia tem um papel fundamental, né, deveria dar publicidade a isso, deveria dar publicidade a isso, para que quando os movimentos populares estiverem nas ruas cobrando impeachment de Dilma, cobrando combate à corrupção na Petrobras, mas também estejam cobrando o escândalo do HSBC, que também estejam cobrando o escândalo do metrô de São Paulo, que estejam também cobrando esse escândalo vergonhoso que é dessa operação, que pode ser até maior do que o escândalo da Petrobras.
O que vai acontecer é o seguinte: vão com esse chove no molha até 2018, né? A mídia fazendo essa zoada toda, e vai para lá e vem para cá, e o Dilma correndo por aí, se desviando de um e de outro, mas o interesse é porque todos eles estão nesses benditos escândalos, né? Aí chega lá na frente, não vai acontecer nada, vai ser só um palanque para alguns partidos políticos.
Agora 9:19, 9:19, abraço aí para Luiz Carlos, né, que é ambientalista, né, aqui em Santa Cruz. Ele perdeu um cachorrinho, né, quer dizer, o cachorrinho certamente sumiu, né, acho que ele não ia com o cachorrinho caiu fora do bolso dele, não, né. Bom, o cachorrinho sumiu, é um chau-chau, né, é marrom, o mesmo tem o olho direito, é cego, né. E o chau-chau, inclusive, é aquele que tem a língua azul, né? É um que tem a língua azul. Ele subiu das proximidades da Avenida Padre Zuzinha no último sábado à noite. Se você souber, né? O chau-chau é um cachorro que parece um leãozinho. Ele parece um leãozinho. Então, se você encontrar esse cachorrinho, ligar para o Luiz Carlos, 9166-0476. 9166-0476. E o Luiz Carlos também está lembrando aí da Operação Pipa, né? O exército que faz a distribuição de água na zona rural. A reunião mensal dessa operação com o Exército Brasileiro vai acontecer nesta quinta-feira, 30, na Secretaria de Educação, a partir das 9:00 da manhã. Então, o pessoal da zona rural, né, que é beneficiado, deve comparecer essa reunião, porque a partir da nessa reunião é que é refeito o cadastro, né? Para que todos, né? Então, se você quer continuar recebendo água do Exército, água dos caminhões-pipa do Exército, então compareça a essa reunião na Secretaria de Educação a partir das 9:00 da manhã. Diga, Natália.
Ontem, ontem não. Sexta-feira.
Se encontrou
sexta um chau-chau?
Se encontrou não. Um chau-chau?
Chau-chau. Tu você viu o chau-chau de alta?
Se tivesse um cachorrinho com um desse, eu só vivia com medo dele se embora mesmo. O nome dele é chau-chau mesmo.
Olha, porque não é. Você tá aprendendo, Natália, é tchau. Existe o tchau, né? Tchau é uma coisa, e chau-chau é outro.
Pois diga o significado.
C-H-O-W. Chau-chau.
Diga o significado, chau-chau e chau.
É um cachorro.
Não, um cachorro.
Um é um cachorro, o outro é tchau, Natália. Fecha aí o microfone.
Não, para aí.
Pronto, significa isso. Bom dia, Silvio. Dê apoio à Xoxadrilha, dia 18 de junho, Santa Teresa, né? São 12 anos já da Xoxadrilha. Pronto. Tá certo? Então tá todo mundo aí convidado, né? Você queria saber o que é tchau? Tchau é isso, deixa o microfone dele fechado. Bom dia, meninos. Vocês sabem como estão o nosso Zé e Armando Monteiro? Bom, acho que o Zé Augusto já voltou, não é isso? A cirurgia apenas de catarata e tá passando bem. Armando Monteiro, alguém tem mais alguma informação?
Ele está bem também, que a informação do próprio Hinaldo é que ele estará amanhã com a presidente Dilma Rousseff lá na fábrica da Fiat, né?
Um abraço então, Janaína, obrigado a você pela audiência. Não sei qual o departamento responsável pelas faixas de pedestres. Tem muitos sinais que não existem faixas, ou creio que os motoristas respeitariam mais se existissem essas faixas, o Everaldo cobrando. Realmente são apagadas. A maioria das faixas, né, de pedestres estão realmente apagadas. Diga agora sim, nada.
Eu encontrei sexta-feira próxima, com o doutor Marcelo Diógenes. E eu fiz uma cobrança a ela. Ele, doutor, o senhor foi lá e fez um programa maravilhoso com a gente e tal, mas a população está de boca aberta porque até agora não tem uma notícia. Aí há tanto tempo assim, ele me...
Notícia de quê?
Do negócio dos terrenos, rapaz. Dos terrenos aqui da prefeitura, ali onde o povo estava. A PS-160.
Sei.
Aí ele me prometeu e disse que eu dissesse a você que muito amanhã bem. Ele vai estar aqui no programa com notícias boas, notícias, como é que chama? Bombásticas. E nós vamos botar amanhã aqui o programa para ferver. Amanhã, doutor Marcelo Diógenes aqui. Você não teve coragem de, convidá-lo, eu convidei.
Pronto.
Você não tem coragem de convidá-lo.
9h23. Fio torcido liso, R$21. Fio torcido liso, R$21. A peça fechada em várias cores à vista é na Gemorotation da doutor Silvio Monteiro, tá? Então vai lá aproveitar. Vê aí um novo conceito de loja, VRC, um novo conceito de loja. É supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Supermercado Tibúrcio, atenção para as promoções: arroz pop por apenas 1,98, feijão carioca legal 3,59, leite ninho instantâneo integral 8,99, leite camponês integral 2,99, biscoito recheado Richester apenas 95 centavos. São essas as promoções do Tibúrcio, número 1 da cidade. Recantos móveis planejados, o seu estilo e bom gosto a gente faz na doutor Cláudio Abílio Aragão 287, Nova Santa Cruz 37, o telefone é 9264-8088 9939-9551. Loteamento Maria Vieira, parcelas a partir de R$260. Adquira o seu lote. É, com a gente também a Transbras, para comprar sua passagem aérea, reservar hotel, comprar pacotes turísticos e locar ônibus, micro-ônibus ou vans, você pode ir até a Brastu, entre o 12h e 2h da tarde, que também não fecha para o almoço. A Brastu facilita a sua vida e lhe atende também à noite. O expediente se estende até às 19h. Brastu, de 8h às 19h, sem fechar para o almoço. Tudo para facilitar a sua vida. Brastu fica ao lado da Igreja de São Cristóvão. E Restaurante Real Bistrô, para você almoçar. É no Restaurante Real Bistrô, a partir das 11 horas da manhã, aberto com cardápio super variado, inclusive tem sushi, né? Tem o culinária oriental também. Então você conheça, tá certo? Na hora de almoçar, a partir das 11 horas da manhã, Real Bistrô, no Rota do Mar Complex, não é isso?
Exatamente.
É?
Promoção hoje, viu?
Promoção hoje?
Tem promoção, tem. Você vai.
Deixa ele terminar. Oh, meu Deus do céu. Tchau, Natália. Tchau. Diga aí.
Natália, você por hoje tá liberado.
Tá liberado, vai.
Tá liberado por hoje. Não, a promoção hoje lá no Real Bistrô, você vai, almoça e paga a mim, que vou estar no caixa.
É, né? Pronto, essa é a promoção. Olha, a Igreja Evangélica Congregação, piada horrível essa. A Igreja Congregacional Vale da Bênção convida todos para participar hoje de um grande culto de adoração ao Senhor. Será no acampamento Fonte dos que Clamam, a partir das 19h30. E você que deseja participar, então tem um ônibus saindo 19h, tá? Com destino até o acampamento. É, teremos hoje, ministrando a palavra, o pastor Alex de Goiânia. E louvando a Deus, cantores locais. Então, hoje, a partir das 19h30 no acampamento Fonte dos que Clamam, da Segunda Igreja Congregacional Vale da Bênção, todos estão convidados. Diga.
Eu só gostaria de saber do Ralph, se, porque no o Real Bistrô tem uma comida muito gostosa, muito saudável.
Né?
O preço é um preço
razoável.
Razoável, né? Agora, eu gostaria de saber se o pai dele cometeu o estado de loucura de trocar uma jovem, inclusive muito elegante, muito bonita, muito educada, né, muito prestativa, que ficava no caixa, por Ralph, porque aí tem a paciência. Então, ele precisa de fazer uma reflexão, porque a clientela vai cair de forma significativa, viu?
A gente volta já.
Por amor de Jesus Cristo.
Rádio Debate Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Agora 9h36, 9h36, daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens chegando aqui através do WhatsApp. É, e o torpedo também, assim que Márcia trouxer aqui o torpedo, a gente coloca aqui, tá? Diga. É, ela deixou teu microfone fechado sem eu mandar, né?
Tá vendo?
Agora.
É porque, ó, Márcia tem que parar de fazer as refeições dela na hora.
Já fechou. 9h37. Bom, temos aqui, Asfora afirma que vai continuar se defendendo na justiça e garante que será candidato em 2016. O ex-prefeito do Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, afirmou que entrou com recurso para tentar se livrar da condenação de 3 anos de reclusão e multa por suposto crime de falsidade ideológica imposta contra ele pela terceira turma do Tribunal Regional Federal. As afirmações foram feitas durante participação no programa do correligionário político Carga Pesada aqui na Polo FM na tarde do último sábado. Asfora garantiu que vai disputar novamente a prefeitura de Brejo da Madre de Deus na eleição de 16. Ele explicou que a condenação se deu devido à mudança de endereço de uma empresa de combustíveis, a qual ele não seria mais sócio desde o ano de 2011. A mudança foi feita por um sócio e uma juíza federal de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, entendeu que o ato seria uma fraude. Em sua página no Facebook, o ex-prefeito tranquilizou os eleitores. Disse ele: venho aqui dizer ao meu povo que fiquem tranquilos, estou respondendo isso. Tem a defesa aqui em Recife, lá em Brasília também. Durante a entrevista ao correligionário Carga Pesada, Asfora aproveitou para alfinetar os adversários, especialmente o vereador Bolão, que divulgou os detalhes da condenação na sessão da Câmara. Asfora chegou a chamar o vereador de bêbado arrogante. Política é uma coisa e canalice é outra, disse Roberto Asfora. Bom, política do Brejo da Madre de Deus com esse fuzuê todo. E enquanto isso, Taquaritinga também não fica atrás, já que mais uma derrota sofre o prefeito Evilásio. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio recomendando ao Legislativo de Taquaritinga do Norte a rejeição das contas do município relativo ao exercício financeiro de 2013 do prefeito Evilásio. O relator do processo, o conselheiro Carlos Porto, teve o seu voto aprovado por unanimidade. De acordo com a relatoria, não existe justificativa para os problemas com a despesa com pessoal. No terceiro quadrimestre de 2013, o município comprometeu 71,71% da receita corrente líquida municipal com esse tipo de despesa, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o máximo de comprometimento é 54%. Também foi apontado no voto que o referido desenquadramento com gastos de pessoal foi verificado desde o exercício de 2010. Foi determinada ainda que fosse verificada a regularização das contribuições devidas ao regime geral da Previdência Social por parte da Prefeitura. As contas seguem agora para apreciação e votação na Câmara de Vereadores. Então, o Tribunal de Contas recomenda a rejeição das contas de Evilásio de 2013. Então, bronca em Taquaritinga, quer dizer, a política na região está pegando fogo, que Taquaritinga, Toritama também está lá naquele rompimento do prefeito, do prefeito com a vice, cassação do prefeito, processo e cassação, quer dizer, toda uma confusão também lá na cidade de Toritama. Mas eu separei aqui Taquaritinga e Brejo da Madre de Deus, companheiro Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, a situação do Asfora, conforme ele relata aí na matéria do blog do Ney, é uma situação do ponto de vista concreto, é um direito que assiste a ele, né, de recorrer. Ele, inclusive, diz que está recorrendo nas duas instâncias, tanto em nível de Justiça Federal aqui no estado, sediada aqui no estado de Pernambuco, como em nível nacional. Essa ação criminal contra ele, né, foi colocada em, se não me falha a memória, em 2010, e ele se justifica aí, como está posto na matéria, de que isso foi uma troca, uma mudança de endereço, né, que faltou, segundo ele, os devidos cuidados do seu sócio, né, e que à época, nessa mudança, ele não fazia mais parte da sociedade. Então é aguardar o transcorrer dessa defesa dele e ver qual será o resultado, né? Se realmente a ação ela vai prosperar como uma coisa concreta, como um fato realmente como um fato que pode se imputar essa questão da reclusão, da prisão mediante reclusão por 3 anos e 6 meses e aí uma multa de R$160 mil, é aguardar para ver o que é que vai acontecer. No entanto, com relação a sequência da entrevista dele, eu acho que a forma, a postura dele, em razão do trato com os adversários, é uma postura assim um tanto não construtiva, né, para um processo democrático, para um processo de relação entre lideranças, não é, para relação entre oposição e situação, no que ele se refere ao vereador Bolão, né? Eu acho que os termos usados não são termos corretos, não são termos assim, vamos assim dizer, construtivos do ponto de vista político, e me parece que é uma prática recorrente dele, não é? Haja visto que em outras oportunidades, inclusive uma oportunidade bem recente, ele fez algumas colocações muito negativas com relação ao prefeito Dr. Edson, inclusive com afirmações homofóbicas, não é? Preconceituosas e assim por diante. Então eu acho que esse tipo de relação, esse tipo de trato, vamos assim dizer, nas relações interpessoais no campo da política, seja em Brejo, em Santa Cruz, em qualquer um outro lugar, não é construtivo, não contribui para o processo democrático, não contribui para que as coisas sejam tratadas com o mínimo de decência e responsabilidade pública. Com relação ao Evilásio, né, é uma situação complicada, né, mais uma conta dele aonde o Tribunal de Contas opta recomenda à Câmara de Vereadores de Taquaritinga a rejeição, né, por razões aí colocadas pelo Silvio com relação à questão de despesa de pessoal, e não só a questão de despesa de pessoal, mas como questões da contribuição previdenciária, né? A gente sabe que há um círculo muito vicioso nas prefeituras de a prefeitura recolher a contribuição previdenciária dos seus funcionários, né, e essa contribuição ela não ser repassada para previdência, né, e aí inclusive o funcionário ficar com um problema de inadimplência lá junto à previdência, e o que isso caracteriza, o que? A apropriação indébita, não é, por parte do prefeito, se assim é que aconteceu. Então é aguardar também esse procedimento para se verificar direitinho, né. Ele obviamente deve fazer a defesa dele junto ao Tribunal de Contas, deve fazer também a defesa dele junto à Câmara de Vereadores quando do procedimento de votação para rejeição ou não por parte daquela Casa de Lei, e é o que o companheiro Natário aqui fez por outra, ele afirma, não é? Quando na verdade os vereadores, sejam de Santa Cruz ou de qualquer um outro município desse país afora, tiveram o cuidado, né, para tratar as questões das contas públicas, não do ponto de vista político-partidário, mas do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da responsabilidade pública, do ponto de vista dos princípios que norteiam a administração pública, as coisas podem melhorar e muito. Porque quando uma conta quando há uma recomendação de rejeições de contas por parte do Tribunal de Contas, não é porque não é uma coisa pontual ruim para o prefeito, mas é porque em razão de que anteriormente a população já foi prejudicada, não é? Em razão de a população ser prejudicada é que o órgão, não é, fiscalizador, ou seja, o Tribunal de Contas, um dos órgãos fiscalizadores, não é, tomam essas medidas. Então a situação delicada aí, a situação do prefeito Evilásio, né? Assim como também a que a gente debateu anteriormente, foi inclusive antecipado pelo blog do Ney Lima, com relação às contas do ex-prefeito Antônio Figueiredo referente ao exercício de 2012. Então isso demonstra que os prefeitos aqui da região e da maioria, vamos assim dizer, dos municípios do Brasil afora, não tem o devido cuidado no que se diz respeito à aplicação, no que se diz respeito à utilização do dinheiro público, porque não basta você você fazer a aplicação do dinheiro público numa área de saúde, numa área de infraestrutura e assim por diante, mas é preciso que você tenha um olhar, é preciso que você siga à risca o que está determinado pela legislação, o que determina a Constituição Federal, o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que determina o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, né? O princípio da eficiência, da razoabilidade e assim por diante. Me parece que não é muito rotineiro dos prefeitos terem esse cuidado. Tanto é que você pode verificar aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Por exemplo, no primeiro mandato de José Augusto, do ex-prefeito José Augusto, ex-prefeito e ex-deputado federal, ele fez uma gestão interessante do ponto de vista para a população, inclusive teve uma aceitação dessa população relativa à sua administração, mas lhe faltou de forma profunda o cuidado com essa questão, né? Assim também, por exemplo, a gente verifica aí nas contas de 2013 isso, não, do Edson, né? Uma série de recomendações, né? Foram aprovadas com ressalva, e se porventura ele não vier trabalhando com a sua equipe do ponto de vista de sanar essas situações e ou seja, corrigir essas situações, então ele também pode incorrer no mesmo erro. Não é interessante, repito, que incorra no mesmo erro, porque prejudica a população.
Natélio Arruda.
Olha, referente ao Brejo da Madre Deus, a gente que acompanha sempre a política da região, nós estamos vendo a posição do Roberto Asfora, né? Já é candidato. Já é candidato ou filho, né? Ele não coloca ninguém do seu grupo, ou ele ou o filho, né? E do outro lado, doutor Edson, que nem no palanque de Hilário subiu naquela eleição complementar, não sei por que também.
No final, né? Ele deixou muito assim pro final. Ele
deixou, subiu, foi deixou. Um negócio assim, não muito vago. Atenção. Muito vago. O partido dele, que tem excelentes quadros como vereador, também parece que não se une, né? Não se une. Aí fica até fácil para o Roberto Afora, que ele vem assim, feito um trator, né? Ele abre a boca, diz o que quer, fala o que quer e chega a candidato mesmo, ou ele ou o filho, e aí, né? E aí não quer saber de nada. E o outro partido, ele tem que se juntar e se agrupar, porque senão a vaca vai tossir, né? Porque o Roberto Afora, ele é desses caras peitudo mesmo, raçudo. Briga com a justiça, recorre e chega lá na frente. Para você ter uma ideia, essa semana o pessoal sempre me procura e a gente conversa. Essa semana eu fui informado, segundo os comentários, que o doutor Edson colocou um subprefeito em São Domingo. Não é nem de São Domingo, nem conversou com as partes que ajudam ele a São Domingo. Segundo as informações, o rapaz mora pro lado de Gravatá. E São Domingo tem uns quadros maravilhosos, né? Que é do partido do doutor Edson. Aí fica complicado. Se o outro lado tem esse poderio, chamando o bolão arrogante, ninguém sabe quem é o arrogante, né? Eu assisti o bolão na reunião da Câmara, eu achei ele com um discurso muito bom. Aí já o ex-prefeito chama ele de arrogante. E o ex-prefeito, o cara vai chamar com ele o quê? Um padre, é? É, eu acho que seja, né, rapaz? Aí vem o outro partido, tem o Bolão, o Josivaldo, a Maria do Tambor, o Hilário e tantas outras pessoas. Tem que reunir, rapaz, tem que reunir, deixar de briga para enfrentar esse trator, né? O cara que quando abre a boca não tem medo de dizer nada e já tá com o candidato, ou ele ou o filho, tem que se preparar para enfrentar esse homem na eleição que vem, né? E lá em Taquaritinga é porque, Ralf, os meninos, os prefeitos parece que não abriram os olhos ainda, as coisas tá se modificando, rapaz. Se não é para passar de 54%, não é para se passar, mas eles nem ligam, né? Bota gente da maneira que quer, outros viajam, recebe, os que trabalham ganham menos. É assim, nos municípios é assim. Os caras que trabalham ganham bem pouquinho. Uns que viajam, passeia, tá lá fora, só vai levar o cartãozinho. Essa moda de botar a conta do cara no banco é muito bom. Aí entrega um cartão, o cara tá lá pro João Pessoa, Campina Grande, tu tá em meio não, né? Não. Lá pro Recife, aí só ir lá no banco, recebe. E o cabo que tá trabalhando é complicado para receber, né? É complicado. Então isso virou moda, né? No dia que os vereadores de partido pensar no povo e dizer, ó, cara, tu tá errado, eu vou votar contra, essa coisa tem jeito. Mas enquanto for votar por partido, por paixão política e o povo deixar de ser bobo, quando um vereador votar que o prefeito esteja errado, pode ser do partido dele, pode ser do outro, o eleitor tem que apoiar, pai, tem que apoiar. Não é crucificar o vereador, não. Crucificar o danado que tá lá com as contas rejeitadas. O que está acontecendo nessa região é isso tudo. Racha de vice-prefeito em Taquaritinga, Toritama e por aí afora, né? A eleição está se aprofundando e a gente tá vendo. em Taquaritinga tem muitos rumores também, viu? Tem muitos rumores aí, tem gente aí que o Jânio tá conquistando e a chapa do Jânio vai ficar pesada pelos rumores. Então, vamos aguardar os acontecimentos e os prefeitos aprendam a fazer os seus trabalhos, né? De primeiro, a gente comprava numa bodega, aí anotava num caderno e somava lá embaixo. E ainda os prefeitos aqui da região, ou do Brasil, a maioria, estão fazendo isso, Ralf. Só é botar gente e...
Me permita, Natália, que há uma prática recorrente dos prefeitos, né, de, por exemplo, eles vão fazer um calçamento, exemplificando. Então, eles primeiro fazem a obra para aí depois dar todo o processo de formalidade dessa obra, que é para ser justamente o contrário. Primeiro você formaliza tudo direitinho.
Exatamente.
Licita, faz o contrato tudo direitinho, e aí depois, aí em seguida, é que você vai para execução da obra. E raras as exceções, me parece, é que aqui quem tem seguido à risca os pareceres dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas do Estado com relação a contas de prefeitos, de ex-prefeitos, é o vereador Afrânio. Os demais é recorrente essa questão de votar do ponto de vista para seguir o partido, para defender o prefeito. E me parece que
aí não defende o povo.
Não defende o povo. Me parece não. A rigor, o vereador tem que ser um fiscalizador.
E nem é o partido. Eles defendem os babão. Babão é que é a bexiga. E tem que votar nas contas erradas. Tem que votar os vereadores.
E se você não votar, você é contra, começa a ser retalhado, começa a ser discriminado, né? As punhaladas pelas costas começam a acontecer e assim por diante. E a rigor, o vereador tem que fiscalizar a questão de interesse público, de interesse da coletividade, e não do interesse da pessoa jurídica do prefeito.
Quando os caras estão no palanque, eu vou organizar as contas, eu vou enxugar a folha, aí quando perde a eleição, o outro que entra tem 6 meses para arrumar a casa. Eu nunca vi uma casa tão complicada como é uma prefeitura. Seis meses para os caras fazer a marueta de cima.
Pois não, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, essa questão do brejo de Amado de Deus está complicada de se resolver, porque nós não vemos oxigenação política no brejo de Amado de Deus. A gente não vê uma renovação, Natália. O Asfora já se lança como candidato a prefeito. Se não for ele, vai ser o Robertinho, o candidato a prefeito. E aí vamos ter de novo a questão do Asfora candidato. E de novo não se muda os quadros políticos na cidade do Brejo da Madre de Deus. Exatamente. O Roberto Asfora, ele tem um grande problema que ele precisa corrigir, que é a questão do palavreado dele. Ele já é recorrente. Em dizer coisas com seus adversários que não deveria dizer, que um homem público não pode dizer. Né? Da outra vez, ele taxou o prefeito Edson, né? O prefeito Dr. Edson, de uma coisa que, além dele não ser, ele trata de uma questão de um cunho totalmente homofóbico. Porque mesmo que o fosse, ele não é, mas mesmo que o fosse, ele não deveria tratar naqueles termos. Então, o Roberto Asfora, pelo que me parece, precisa um pouquinho respirar, né? E ver que ele é um homem público. E um homem público no ano de 2015. Ele não pode tratar as pessoas, nem os seus adversários políticos, com o palavreado que ele vem tratando os seus adversários. Vai ter que responder por questões sérias, jurídicas, porque até penal é uma questão na esfera penal. E aí o Asfora já se coloca candidato, Natália, e o que nos deixa triste é que parte da população já comemora, porque Asfora é pré-candidato a prefeito para o próximo ano no Brejo da Madre de Deus. Exatamente. Então fica toda essa questão no Brejo da Madre de Deus. Parte da população gosta disso.
Santa Cruz tem uma virtude. Santa Cruz nem aceita um filho, nem uma esposa. Santa Cruz não aceita, não, rapaz.
Nunca deu certo.
Se por aí afora o povo tomar vergonha também, não aceita também.
Nunca deu certo esse negócio de botar familiar.
Parente.
Familiar, né? Então, essa questão do brejo, Silvio, é muito complicada, né? Do outro lado, você tem o prefeito Dr. Edson, que também deixa muito a desejar na administração. deixa a desejar, isso é fato.
No comando,
né?
Do partido,
no comando do partido, na administração, o doutor Edson deixa a desejar. Então o povo do Brejo parece não estar em muitos bons lençóis, não. Já em Taquaritinga, a situação é também a mesma. No segundo mandato de Evilás, parece-me que o homem não vai ter nenhuma conta aprovada do segundo mandato, né? Porque já outra conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. E aí, o que é que deixa claro, fica patente, delatado na cidade de Taquaritinga do Norte, é a questão do apadrinhamento político. Que absurdo uma folha salarial chegar a 71% da arrecadação.
E o prefeito não está
vendo. E a arrecadação está, é lógico que ele está. Agora, a questão do apadrinhamento político nas prefeituras fala tão alto que deixa o prefeito, às vezes, refém. Mas refém, às vezes, da sua falta de pulso de dar um murro na mesa e dizer: não se administra assim uma cidade. Os princípios que regem a administração pública não são esses. Não são esses. Então, ficam à mercê de seus eleitores, que trabalham na campanha com a certeza que terão o trabalho na prefeitura depois, e a população fica a ver navios, né? Há se também de se colocar que a segunda administração de Evilás, diferente da primeira, que teve êxito, a segunda não tem. Não tem êxito a segunda administração dele. Ele está saindo, vai sair de uma maneira muito ruim para quem pensava, ou pelo menos se cogitava, a possibilidade de ser candidato a deputado. Vai ficar inelegível, porque essa já é a segunda ou terceira conta dele, vai ficar inelegível, aí vai sair desgastadíssimo, tem o seu grupo político sendo minado, dividido, minado, o vice-prefeito já não está com ele e criou um grupo forte de vereadores, já perdeu a presidência da Câmara de Vereadores, que era a Rogéria, que era do seu, da sua ala dentro do grupo, e agora é o Gelvani, que não é, né? O Giovanni está no grupo de Lero, então cada vez mais se complica a situação do Evilás lá na cidade de Taquaritinga do Norte. Dito ainda, para encerrar, que esses dois políticos, tanto o Evilás quanto o Roberto Asfora, têm no seu currículo também uma arrogância muito grande. Eles tratam da coisa com arrogância,
como
que, exatamente, como se fosse dono das coisas. E como aqui a gente não tem, não deve nada nem a Evilás, nem a Roberto e nem a nenhum político, a gente diz nas claras: são muito arrogantes e precisam de humildade para continuar na política. Senão, a população já mostrou em várias vezes, em vários âmbitos da política estadual, federal e municipal, que arrogante o povo manda para casa.
Pois não, Leão de Souza.
Olha, Silva, a situação do Brejo da Madre de Deus é uma situação complicada. Eu concordo com o que já foi falado aqui, pelos meninos, o seguinte, se tratando da política do Brejo, é muito complicado, porque o ex-prefeito Roberto Asfora, o qual tem uma grande parte da população vibra com suas declarações, mas tem tratado de usar declarações que não convém a nenhum cidadão. A nenhum cidadão, muito menos a um cidadão que é político, né? Que expressa opinião publicamente. Então, eu acho que é complicado se tratar dessa forma a política, porque ele se refere aos seus adversários, dessa forma. Então, é muito complicado. É muito complicado. Porque, pelo que eu entendi, o vereador Bolão trouxe a informação na Câmara de Vereadores de um processo que Roberto Asfora está respondendo na Justiça. Se ele vai ter êxito em reverter a seu favor esse processo, só o tempo é quem vai dizer. Ele disse que tem defesa. Vamos ver se a Justiça acata a defesa dele. Se a defesa acatar, acabou-se a história. Porém, se não acatar, não foi dito em verdades. De momento nenhum, ele está respondendo a um processo na Justiça. E aí, quando ele se vê afrontado por isso, ele trata o seu adversário com palavras que eu acho que não cabe a um ex-prefeito que tem uma massa da população, né? Um grande empresário, né? Um cidadão que tem uma grande massa da população do Brejo que gosta dele. Então, eu acho que os políticos, de uma forma geral, tem que medir os termos que se utiliza, que se fala. Porque senão, aí a gente fica realmente a dúvida. Será que Bolão é arrogante? Eu não convivo com Bolão? Eu não sei, particularmente, do convívio de Bolão com os brejenses, se Bolão é um vereador arrogante. Eu acredito que não. As poucas vezes que eu vi discursar na tribuna da Câmara, de falar pessoalmente com ele, não vi ele uma pessoa arrogante. Mas aí vamos para o outro lado. Aí Roberto Assora já disse que é o candidato a prefeito. Será que isso é uma atitude de arrogância? Ou será que isso é uma atitude de realmente não? Quem manda no meu grupo sou eu. Então, eu não sei. Será que é dessa forma que se deve conduzir a política? Então, é muito complicado. Eu acho que é uma necessidade tremenda de muitos políticos do Brejo rever as suas falas, rever os seus conceitos e mudar urgentemente a forma de tratar com o povo e tratar publicamente. Quando a gente vai para Taquaritinga do Norte, a situação de Taquaritinga não é muito diferente da região. Porque Toritama está um caos, né? Politicamente, prefeito brigando com vice, prefeito enfrentando processo de cassação, né? Santa Cruz, prefeito rompido com vice-prefeito. Jataúba, prefeito rompido com vice-prefeito. Quando vai para Taquaritinga do Norte, prefeito rompido com vice. E agora é Vilaso, mais uma conta, tendo a orientação do Tribunal de Contas pedindo a sua rejeição. Ora, e como já foi comentado aqui, eu não vou me prolongar muito, agora pedindo e apontando indícios de irregularidades em folha de pagamento. Em folha de pagamento. Natália disse uma coisa clara aqui. Todo prefeito, eu não conheço um que quando vai para a campanha política não diz que vai enxugar a prefeitura. Todos eles, olha, vou enxugar. Mas sabe o que na verdade eles fazem? Enxuga nada. Eles molham mais. Eles aí é que botam gente. Bota um por cima do outro. Bota um para trabalhar e um para receber. Um vai trabalhar e o outro vai ficar recebendo. É o que acontece. A prova é que no final do ano passado não está muito longe. Evilás teve que demitir muitos contratados para poder pagar o 13º dos seus funcionários. Ora, isso é uma afronta. Todo trabalhador que é contratado, todo servidor público, ele faz uma programação. Ele trabalha o ano todo, ele vive daquele salário, mas ele sabe que quando chega o final do ano, ele tem o seu 13º. É um complemento a mais, é algo diferenciado. Aí chega a notícia que vai ser demitido para não receber, ou se receber, receber proporcional. Um valor inferior ao que ele teria de fato direito se trabalhasse os 12 meses. Então, é uma vergonha. É uma vergonha e é de se lamentar o que os prefeitos, agora isso de uma forma geral, todos eles em sua grande maioria, quando tem contas rejeitadas, pode saber que se refere à questão principalmente de pessoal. É o não cumprimento, né, o exagero, o excesso na folha de pagamento. Agora quando chega a campanha, ele vai na sua casa e diz, olhe, porque aí o cidadão pergunta, não, mas a prefeitura tem funcionado mais. Não se preocupe, porque eu chegando lá, eu vou corrigir essas falhas. Vou botar pra fora e só vai... É, porque você vai trabalhar, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas quando, na verdade, quando se muda, né, o personagem de figura para ator, aí de figurante para ator, ele comete os mesmos erros. E aí, Evilásio vai ter uma grande dor de cabeça. Para quem pensava em ser uma grande liderança na região, pode começar os próximos anos não tendo nem condição de ser votado.
Agora 10:06, 10:06, o Bartô Neves está na linha, tem uma coletiva nesse momento, né? Uma coletiva de imprensa, a prefeitura está fazendo o lançamento aí de um programa e o Bartô traz informações, traz os dados pra gente. Bom dia, Bartô.
Bom dia Silvio, bom dia Ralf, Leone, bom dia Carlos Lisboa, bom dia Natália Arruda e sua caixa de ferramenta, bom dia Márcia no controle, enfim, bom dia ouvintes da Polo FM. É verdade, Silvio, nesse momento nós nos encontramos aqui na sala da secretária Jéssica, né? Onde acaba de ser feito o lançamento do projeto Fala Cidadão. Eu não vou me estender muito sobre o assunto, até porque quem acredita deve explicar melhor, o prefeito Edson Vieira, que acaba de participar de uma coletiva aqui na sala da secretária, que foi de onde partiu, na verdade, essa ideia foi daqui dessa secretaria. Prefeito Edson, Polo FM, bom dia. O que é que vai facilitar a vida do povo Santa Cruz?
Bom dia, Bartô. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. E do programa, é uma ferramenta que nós estamos disponibilizando para a população de Santa Cruz de Taquaribe interagir mais com a nossa administração. A gente sabe que, apesar da precariedade que é o poder público, de um modo geral, a gente está procurando soluções que aproximem mais o tempo da administração. E essa vai ser mais uma ferramenta em que será disponibilizado tanto um funcionário como algumas ferramentas, tipo telefone, site, e funcionar à disposição para que o povo possa dar sua opinião, dar sua sugestão, crítica, elogio ou algo que venha a melhorar o relacionamento e a integração do poder público por toda a comunidade. Então, a gente tem a oportunidade de lançar esse programa Fala Cidadão, que faz com que cada vez mais o poder público se aproxime do povo e mostre àqueles que tanto falam que cada vez mais o município está interagindo com o que há de mais moderno e o que possa aperfeiçoar. No futuro, a gente quer trabalhar bem, com seriedade, com transparência, para que no futuro a gente possa estar lançando uma ouvidoria junto com uma ouvidoria e mais na frente lançar uma corregedoria também no município de Santa Cruz de Taquaribe.
Agora, prefeito, o senhor coloca à disposição não só telefones, mas também a questão da internet, né, que um site vai ficar também à disposição da população. Vai ter um controle também sobre isso, para que a população, alguns maus intencionados, não fiquem utilizando de maneira errada essa ferramenta, prefeito?
Exatamente. A gente vai ter um controle, espera que a população entenda isso e que possa saber usar essa ferramenta, né? Como tem telefone à disposição, como tem um site, ela possa saber utilizar e fazer a cobrança e fazer com que isso nós possamos também cobrar a agilidade acelere, né, na resposta para a população. Então a gente tem a certeza de que a demanda também é muito grande, mas a gente vai aos poucos procurar fazer com que o poder público possa chegar o mais rápido possível na população.
No caso, a secretaria continua recebendo também as demandas em seus secretários, junto à população, ou a partir de agora todo reclame tem que ser através desse sistema?
Não, de maneira nenhuma. A ligação com a secretaria continua, isso é mais uma ferramenta à disposição. Essa é mais uma ferramenta que a gente possa colocar à disposição do povo. Que a população sabe que, além da sua ida à secretaria, se quiser deixar registrado com o máximo também sigilo sua reclamação, sua opinião, seu elogio ou uma sugestão, ela tem esse instrumento que vai chegar próximo ao secretário, ao prefeito ou outro órgão da prefeitura.
Para concluir, prefeito, gostaria que o senhor deixasse os telefones, o endereço virtual e dizer que daqui a pouquinho no Patrulha do Agreste a gente também vai estar falando com a secretária Jéssica, que inclusive partiu dela essa ideia, prefeito.
Exato, ela foi a pioneira dessa ideia que a gente encampou, mesmo com a precariedade que é no todo, todos os poderes públicos, e a gente sabe que o poder público de Santa Cruz do Capibaribe também é muito precário. A cidade é grande, é uma cidade que tem um crescimento extraordinário, mas infelizmente a estrutura ainda do poder público é muito aquém do que precisa Santa Cruz. Então a gente coloca à disposição esses telefones 9398-2129 e 9732-8637 para a população, que a partir da manhã ela possa interagir com isso, e o site, que é o www.santacruzdecapibaribe.pe.gov.br/fale-conosco, também vai estar lá. É mais uma ferramenta à disposição da população. A gente fica feliz com isso e sabe que vamos interagir com todo o povo. Ao mesmo tempo, é a oportunidade que a gente tem de aproximar a população, como fizemos essa semana, entregando duas ambulâncias do SAMU Nova, em parceria com o governo federal, porque sem isso não poderia ser possível, e até porque os programas federais existem, cabe ao poder público ir atrás, buscar e dar as contrapartidas, como por exemplo, a gente recebe 50 mil para manter o SAMU e só de folha de pagamento é 130 mil. A gente coloca todo mês 80 mil, 80, 85 mil
do poder público de Santa Cruz de Capibaribe. Então só aí de folha é 130 mil, mais o que vem de contrapartida só é 50. Fora manutenção de viatura, manutenção de alimento, manutenção da estrutura toda do SAMU. Mas a gente está firme, forte e procurando fazer melhor. Quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço a todos os moradores lá no Rio Verde, onde tivemos inaugurando uma rua, junto com o vereador Zé Elias, junto com o Zé Minhoca, junto com o Júnior Gomes e todo o grupo presente, onde a gente teve essa oportunidade de entregar um bem público, uma rua calçada em parceria com a população, para aqueles que lá estavam. No mais, a gente deixa um abraço aí e agradece o espaço.
O pessoal do estúdio, o próprio Silvio, os debatadores, se quiser fazer alguma interação, com a vontade, a gente está com retorno aqui certinho. Aliás, agradecer a assessoria, a parceria para o pessoal da GECOM, o pessoal da G2, comunicação da prefeitura, viu, Silvio?
Ok, a gente agradece, tá bom, e devido ao nosso tempo aqui, parabéns aí pela iniciativa, né, da prefeitura, através aí da secretária, que pelo que eu entendi, apenas rapidinho, é tipo uma ouvidoria mesmo, né? O prefeito até falou que isso é o início para a implantação de ouvidoria, mas é semelhante, né? Que seria o contato do povo direto para suas reclamações, suas demandas, também elogios como e ideias também, sugestões para a prefeitura, não é isso, prefeito? Exato. É mais ou menos isso aí, né?
Exatamente. Ela funciona de 7:30 até 1 da tarde, no horário de expediente. E a gente sabe que precisa de uma estrutura ainda muito maior. Mas é o início para que no futuro a gente possa, não vou determinar o prazo aqui, mas no futuro a gente possa ter uma ouvidoria, como deve ser mesmo com toda a estrutura aqui em Santa Cruz, e também no futuro a gente poder ter também uma corregedoria para o município de Santa Cruz, haja visto que a demanda também é grande e a gente não acompanha todos os problemas que existem do administrativo, de funcionários, de um todo da administração pública, que requer um acompanhamento mais técnico, principalmente daqueles efetivos da Prefeitura de Santa Cruz.
Tá bom, só uma reclamação aqui, viu, que eu tenho a fazer.
Já anotando.
Só uma reclamação aqui, que o prefeito fez muita propaganda aqui da Caixa de Ferramenta Natália. Isso o tempo todo é a ferramenta, né, a ferramenta com ação, né, é brincadeira. Aí eu teve que, abraço, até o prefeito Natália fazendo propaganda de Natália Arruda, é brincadeira, né?
Um abraço pra ferramenta, Natália,
abraço. Tá bom, um abraço, Bartô, até meio-dia, né?
Daqui a pouquinho cobertura completa, inclusive com a palavra da secretária Jéssica, não deu tempo de contemplar nesse momento, e a gente volta meio-dia com o patrão. Um abraço a todos.
Um abraço então. 10:15, 10:15, vendem-se 4 máquinas overlock, vende-se 4 máquinas, são 2 overlocks, uma goleira e uma reta, são 4 máquinas, 2 overlocks, uma goleira e uma reta em ótimo estado de conservação, são máquinas seminovas. Quem tiver interessado, entrar em contato pelo 9989-4338 ou 9980-2729. Bom, pra gente fechar aqui o programa, a pessoa diz aqui o seguinte: será que a Vilásio vai colocar a culpa em Dilma de novo? Toda vez que falaram que a administração dele vai mal, ele põe a culpa na presidente. Será que foi a presidente que lotou a prefeitura de Taquaritinga do Norte de funcionários? É o Luiz Carlos que faz aqui esse lembrete. Passou hoje aqui no girador, próximo do Mercadão, 5 viaturas e 4 motos apreendidas. Everaldo Barros, parabéns aí à Polícia Militar. Um abraço, Everaldo. Um abraço para você. Obrigado aí pela audiência. A doença. Deixa eu ver aqui. Silvio, peça para a Secretaria de Saúde mandar um médico para o posto de saúde do Santa Teresa, que a médica está de férias e a população está precisando. A pessoa pede aqui, então, o mais rapidamente possível. As doenças têm que esperar até a médica voltar de férias. Um abraço aqui para. Não assinou aqui, não. Final do telefone 7977, pedindo urgente aí médicos para o posto do Santa Teresa. Bom dia, meninos. Vocês sabem como aqui já veio nessa mensagem aqui, perguntando como é que tá Zé Augusto e Armando Monteiro. São Domingos vai mostrar Roberto Asfora na próxima eleição como é que vota. A pessoa já fez a chapa aqui. É o Júnior de São Domingos. Um abraço, Júnior. Obrigado pela audiência. Diga a Natália que manda um abraço para todo mundo do Salão do Carlos do Ó, na Coab. E para Paulo dos Outros Baixos, 8 Baixos, 5 Pindurão. Mande aí, Natália.
Então, o Salão de Baldoró, um abraço para vocês.
De quem?
Carlos Duó, um abração para vocês. E Paulo, que é um grande 8 Baixo, viu?
Lá do Cid Pindurão.
e a gente finíssima. E por falar em Taquaritinga, eu vou dar uma notícia aqui. Agora estou dizendo que vai ser, não. Pode ser, né? Pode ser o vice-prefeito de Jânio, o presidente da Câmara de Vereadores de Taquaritinga, o nosso amigo Giovanni.
É.
Pode ser.
Pode ser.
Vice-prefeito.
Você acha?
É, tá, eu estou dizendo que vai ser, mas pode ser.
É, eu também posso dizer que também pode não ser, né?
É, mas está mais para poder ser do que não ser.
É, mas também pode não ser.
Pode não ser.
É, na rua Manuel Dunda de Lima, bairro Rio Verde, a Secretaria de Obras retirou o calçamento para consertar o esgoto e não colocou de volta. O pessoal pede aí que resolva isso. Se o pé sair para ajeitar a estrada que vai para a Barra de São Miguel, começou, né? No dia que choveu, né? A máquina começou no dia que choveu e não voltou, mas como teve início, eu acredito que a máquina deve voltar e a gente espera, tá certo? Foi na quinta, o dia da chuva foi quinta-feira, não é isso? Foi na quinta-feira. É, a estrada tá o quê?
Esgoê, da entrada da Barra até lá na
divisa. Tá esgoê. Aí o outro lado é o quê?
É troncho.
Troncho,
é um lado tá esgoê, outro lado troncho.
Quando... Oh,
estrada ruim da
Barra. É, né? 10:18, final do programa. Dá um prefeito, já fez propaganda demais, não, já fez demais.
Não, prefeito, ferramenta construção lá do Bonanza, rica em madeira, né?
Rádio Debate, Polo FM.